espera uma igreja mais participada, Pedro da Mesquita?
Eu, pelo que... Há alguns indícios que me parecem ser importantes. Durante este último ano, o Bispo Stephan deu dois ou três sinais, digamos assim, do que é que iria ser o seu humus, o seu caminho, não é? Um deles, que eu ainda não, enfim, precisa de ser desenvolvido, é a questão que ele dizer que é preciso desenvolver uma sociedade, nomeadamente a cristã, a católica, com características chinesas. Pronto. Aí ele virou-se para a comunidade maioritária em todos os aspectos, não é? Falta ainda desenvolver exatamente o que é que este conceito quer dizer. Ele não o disse muito bem, mas enunciou logo ao princípio o que quer dizer que é uma das suas prioridades. Em segundo lugar, penso que ele está, até por uma questão que tem a ver com a sua própria tese de doutoramento de Direito Canónico, sempre teve alguém muito interessado nas relações com a República Popular da China. Eu li algumas coisas nos últimos dias e uma das coisas que me chamou a atenção foi que, nos últimos anos, o dia de rezar pela igreja na China era feita, enfim, fragmentada pelas diversas igrejas de Macau e pelas diversas paróquias. Ele fez questão de fazer uma celebração única na Sé. Portanto, dá-me a impressão que há um enfoque,
Acho que foi
uma
essa.
sensibilidade muito especial deste bispo relativamente às relações futuras. Pelo menos tem uma visão relativamente a este assunto tão importante, a uma diocese que está na República Popular da China, embora seja uma região excessiva especial de Macau. A
Acha que
outra.
foi esse o intento de colocar aqui?
Eu penso que sim, e eu vi um. Há um. O atual bispo teve uma subida meteórica quando, em menos de 3 anos, ele. Curiosamente, é com o Papa Francisco, não é? Ele é nomeado bispo auxiliar. Isto são cerca de 2 anos e pouco. É raro. Eu não penso que não é muito comum alguém ter esta ascensão tão rápida. Para um cargo tão importante, passa de bispo auxiliar até bispo de Macau em menos de 2 anos e pouco. Penso que são. Não
Sim,
chega a
sim,
2 anos e meio.
2014,
Pronto,
creio.
é uma ideia, portanto, é uma subida muito rápida. E eu penso que não está afastada. Aliás, estou convencido que isto tem muito a ver não só com a tese e com os interesses que o bispo Stephen tem com as relações com a República Popular da China, como também a Diocese de Macau tem responsabilidades históricas com essa relação. Portanto, nada melhor do que um bispo sensibilizado para esta questão, e tenho a impressão que grande parte, vamos a ver, se Deus quiser, e se os homens o deixarem, não é? Ele poderá ter um papel, quiçá até relevante, nesta aproximação, neste entendimento entre a Santa
Já lá
Sé.
vamos falar nisso, até porque há declarações recentes do Cardeal de Hong Kong sobre esta aproximação, esta normalização das relações com a China. Viseu Pinheiro, acha que Macau é incapaz de produzir este tipo de pessoal católico, digamos assim, capaz de protagonizar, no caso estamos a falar do bispo, mas noutro tipo de papéis que obrigue Macau a recrutar pessoas de Hong Kong?
Sim, estou a ver se o Made in Macau funciona ou não. Bem, para funcionar, realmente tem que ter um seminário que funcione.
Isso é
Portanto,
um problema recorrente,
é um
não é?
problema recorrente, porque na Revolução Cultural, portanto, o seminário fechou, portanto, fechou-se a loja, prático. E a formação, portanto, dos novos candidatos ao sacerdote tem que vir de outro sítio qualquer, não é? De Hong Kong, ou das Filipinas, ou de Portugal, e o seminário ainda não, portanto, tem estado um bocado
É também a famigerada crise de vocações.
Esse exato, de crise de vocações, porque Macau, a comunidade cristã é muito pequena, e há um fator que afeta imenso a falta de vocações, não é só em Macau, mas no mundo inteiro, que é o tamanho da família. Muitas das vocações vinham de famílias numerosas, pessoas que tinham vários filhos, 5, 6, 7, e pronto, havia um que ia para sacerdote, um ou mais. Mas quando as famílias são de filho único, ou que é o que está a acontecer agora, ou dois filhos, é muito difícil, porque também não há esse apoio dos pais, porque esperam que os filhos casem e tenham netos, né? Portanto, há uma reação, digamos, em cadeia que afetou toda a Igreja. Além da crise que houve, que o Papa Benedito fala da ditadura do relativismo, portanto, em que se perdeu muito a identidade do sacerdote e o valor. Portanto, portanto, houve várias crises da família e na sociedade que afetam a Igreja. Para isso, eu penso que para termos sacerdotes de qualidade para Macau e também para... Macau foi um sítio de, digamos, exportação, entre aspas, de missionários para toda para a China, Japão, Vietnã. Tem que ter realmente um maior corpo de professores e também muito mais alunos. Eu penso que nesse aspecto o seminário podia ser bastante mais internacional. Claro, não depende só do bispo, depende de muitos fatores, não é? Mas estamos a ver, por exemplo, virem vários alunos de Timor, um ou outro de África que se está a tentar, portanto, penso que se está a tentar recomeçar essa história de Macau como um centro de formação internacional.
Há algum formalismo que impeça a reabertura do seminário ou é apenas a falta de candidatos a sacerdote?
São capazes de ser as duas coisas ao mesmo tempo,
sim.
Talvez.
Pronto, fisicamente é fácil.
Fisicamente, sim.
Fisicamente é fácil. Agora, faltam realmente é ter... Tem que ser, digamos, uma massa crítica, não é? Não se pode ter, digamos, um seminário com
duas ou três
pessoas, não é?
Pronto. Se bem que, creio, mas corrijam-me, que houve recentemente uma nomeação de um sacerdote.
Sim.
Dois.
Sim, que as formaram-se em Hong Kong. O Cyril e... não sei se ele nasceu em Macau, agora está aqui em Macau, portanto, há esse problema realmente de ter essa massa crítica. Com o tempo, e Macau sendo mais conhecido, penso que pode-se ter, criar essa
capacidade de atração.
Que é sempre um sonho do bispo, de qualquer bispo, ter um seminário que funcione e que se mostre e que, digamos, que possa servir a população local, não é? Mas pois. Não é fácil.
Eu estou convencido que, enfim, dada a experiência e a origem do atual bispo, não me espantaria, nem me repugna, e até apoio, que ele vá, digamos assim, recorrer a Hong Kong, eventualmente, para colmatar algumas lacunas relativamente à Diocese de Macau. Relativamente à questão à comunidade filipina ou à anglo-saxónica, e já que ele esteve nas Filipinas, também poderia ser, de facto, um país, enfim, por ser o país a maior comunidade católica da Ásia, poderia ser um local, entre aspas, de recrutamento para isso. A Igreja é global, portanto, acho que temos que começar a pensar a cortar um pouco o que foi... muitos séculos de tradição, onde foi Portugal que foi o grande responsável.
E justamente perguntar que relações é que acham que a Igreja de Macau deveria manter com a língua portuguesa, não me refiro só à Igreja portuguesa, mas também às igrejas africanas e à Igreja do Brasil.
Eu acho que isso tem muito a ver com a própria sensibilidade do bispo e de quem está. A história da Diocese de Macau não tem grande passado com as igrejas africanas ou mesmo sul-americanas. Nós temos agora um sacerdote brasileiro, por acaso, mas realmente podíamos, há coisas a fazer e a buscar. Mas é preciso haver esse interesse por parte da diocese para que essas coisas se desenvolvam. É claro que seria sempre bom.
E essa falta de sensibilidade do bispo não é uma pecha?
Não. Eu não estou a dizer falta de sensibilidade. Estou a dizer que tem que haver alguém dentro da Igreja que tenha essa sensibilidade.
Eu penso que ele tem essa sensibilidade, mas a falta de sensibilidade às vezes vem, por exemplo, de Portugal. Sempre que lá vou, faço alguma campanha por Macau, entre leigos E há um completo desinteresse. Pensa-se muitas vezes que a China está no período maoísta. Portanto, as pessoas estão muito interessadas nos Estados Unidos, na Europa, na África. Mas, digamos, aquela atração que Macau teve no aspecto da missionização e de outra, portanto, está muito diluído. Eu notei isso de falar. E, portanto, não é fácil conseguir um sacerdote que queira vir para Macau, que aprenda, disposto a aprender a língua. Portanto, a situação atual é muito diferente do princípio do século, né? Quando vinham muita gente, não só para Macau, mas para a África, para todos. E penso que Portugal envia, neste momento, muito pouca gente para o exterior. Pelo contrário, tem vindo sacerdotes da África e de outros países para um bocado cristianizar a Europa. Né? Uhum. Portanto,
digamos, a relação que mais forte que se mantém com Portugal talvez seja através da Universidade de São José.
Sim.
Sim, sem dúvida. Uhum. Embora a Universidade de São José não pertence, digamos, à Diocese, portanto, é um organismo praticamente autónomo.
É uma fundação, creio.
Sim, tem uma fundação, depende o... Portanto, o chanceler é português, portanto, que é o Cardeal Patriarca. Portanto, de alguma maneira, há essa partnership, portanto, o apoio da Diocese, mas não é uma coisa da Diocese, portanto, não é uma coisa, digamos, propriamente... de Macau. Penso que isso vai ser alterado, os estatutos, e isso seria bom porque, claro, teria mais...
Algum projeto para este ano, ou como é que se está?
Eu não gosto de prometer as datas, portanto, porque às vezes as coisas demoram, não sabe, mas penso que quando isso acontecer vai ser realmente bom, né? E claro, e manter a cooperação, esperemos sempre com as...
Digamos, tornar a Universidade de São José mais local, nesse sentido.
Sim, porque algumas pessoas consideram uma universidade, sobretudo talvez da parte mais da comunidade chinesa, olham assim como uma coisa internacional ou portuguesa, mas não tanto, não ligam realmente à igreja. Portanto, não é 2 mais 2, 4, né? Fazem, mas por acaso, porque a realidade é essa, não é? E eu penso que quando isso passar a ser, também penso que da parte da China será mais fácil ter essa relação, porque muitas vezes os chineses nisso do protocolo e relações exteriores são extremamente cuidadosos, não é?
E agora está a haver problemas, desculpa interromper, porque há poucos meses a Diocese foi confrontada com a recusa da entrada precisamente de 60 alunos, penso eu. Portanto, ainda há muitas arestas por limar e para tentar perceber na República Popular da China, ou seja, fora de Macau, e no seu mercado natural, que é a Ásia e o Extremo Oriente, é preciso realmente explicar o projeto da Universidade de São José. Porque há aqui um material, digamos assim, há aqui uma história muito importante que certas instituições... ligadas à Igreja Católica, têm tido nos últimos 60, 70, 80 anos, às vezes até mais, têm tido uma penetração na China, nomeadamente a nível caritativo, a nível de apoio a franjas da sociedade mais fragilizadas e até ostracizadas. Esse trabalho é reconhecido pelas autoridades chinesas e pela Igreja Patriótica. Portanto, há aqui uma base de que deu frutos, há aqui um trabalho que deu frutos, e eu penso que se explicarem que a Universidade de São José pode também fazer parte desse trabalho, essas coisas podem melhorar bastante. Mas a Universidade de São José ainda é um corpo relativamente novo e desconhecido na China. Penso que o novo campus na Ilha Verde tem noção que poderá dar o salto qualitativo.
Sim, penso que o novo campus vai dar uma imagem realmente mais moderna, portanto não estamos em sítios emprestados ou tão distribuídos. E penso que tem sido feito um bom trabalho, portanto houve muitas, digamos... sobes e desces pelo caminho, mas penso que agora está na fase final e penso que quando acabar vai ser um grande benefício para o mundo universitário.